No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
No Dia Internacional das Pessoas Deficientes Físicas, Viva Maria reafirma seu compromisso com a equidade, uma virtude que manifesta senso de justiça, imparcialidade e respeito à igualdade de direitos. A convite do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça da Secretaria de Políticas para as Mulheres SPM, a professora Ângela Maria Carneiro Araújo, que é também pesquisadora do Grupo de Gênero PAGU na Universidade de Campinas, esteve ontem em Brasília para participar de uma oficina sobre as desigualdades no mundo do trabalho e a divisão sexual desse mesmo trabalho. Ao fim da palestra que fez para as pessoas que representam os comitês do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, de empresas como Petrobras, Avon e a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Ângela conversou com Viva Maria. Vamos ouvi-la.
Então, o que eu discuti hoje um pouco na minha fala é mostrando que você tem no Brasil e no mundo, na realidade, uma divisão que, além de ser uma divisão social do trabalho, digamos assim, que é uma divisão entre os ramos da produção, os setores, por exemplo, da produção, do comércio, da indústria, formas de divisão social do trabalho, né? Inclusive, às vezes, de divisão internacional do trabalho. Além dessas, a gente tem uma divisão sexual do trabalho que diz respeito a uma separação de trabalhos que são definidos como trabalhos de homens e trabalhos que são definidos como trabalhos femininos. Isso tem uma história e é algo que é pensado desde, sei lá, 2, 3 séculos atrás, como algo natural. É como se você pensasse que as posições de homens e mulheres na sociedade, no trabalho, fossem naturais, quer dizer, dado por habilidades que são inatas. Então, isso fez com que as mulheres fossem definidas, né, como tendo como espaço na sociedade o campo do que é o privado, o espaço do privado, do doméstico, né, e os afazeres que estão aí, os afazeres, atividades, os trabalhos que estão relacionados com esse espaço. Aos homens foi destinado a ideia de que os homens deveriam atuar no espaço público. Aí, cabendo tanto o mundo do trabalho remunerado, na indústria, no comércio, no serviço, etc., como o mundo da política, né, da tomada de decisão. Então, isso marcou muito na história, né, a ideia de que lugar da mulher é a casa, certo? E que o homem, portanto, é também o provedor da família, que é aquele que trabalha para manter a família. Essa é uma ideia contra a qual os movimentos feministas lutaram muito. Primeiro, tentando desnaturalizar essa ideia de que as habilidades de uns e outros são habilidades inatas, né? Questionando essa ideia e mostrando que, na realidade, essas habilidades são adquiridas, tá certo? E homens e mulheres têm igual capacidade de adquirir determinadas habilidades.
Voltamos com isso à prova do Enem, né? A gente está aí vendo Simone de Beauvoir citada, né, naquela sua célebre frase de que não se nasce mulher, torna-se mulher. E nesse contexto, a construção do feminino e do masculino passam justamente por essas observações que você em boa hora traz e que o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça coloca como um eixo a ser debatido para que as empresas possam ampliar a presença de mulheres em áreas tradicionalmente masculinas.
Exatamente, né? Porque essa questão, veja só, quando a gente está falando de equidade de gênero e raça no âmbito das organizações e das empresas, um dos elementos centrais é exatamente isso, porque muitas das mulheres entraram no mercado de trabalho, estão cada vez mais presentes, portanto, nas empresas, em vários segmentos onde elas não estavam antes, onde predominavam os homens, e essa entrada das mulheres, na realidade, já mudou muita coisa, mas não alterou tudo, porque ainda continua prevalecendo muito essa ideia naturalizada de que as mulheres devem fazer certos tipos de trabalho e os homens outros tipos de trabalho. E muitas vezes uma ideia de que esses tipos de trabalho que a mulher faz, ela aprende, não que ela vai à escola para aprender ou que ela tem uma qualificação, mas ela aprende na casa. com a mãe, com as outras mulheres, com as tias, com as avós, etc. E que os homens, sim, têm que sair da casa para aprender um ofício. Só que isso mudou muito, né? Mudou com a escolarização das mulheres, etc. No entanto, quer dizer, há um certo tipo de preconceito que ainda perdura, né? Permanece. Isso tem muito a ver, quando a gente olha cada empresa, cada organização, a gente vai ver que essa divisão sexual do trabalho está presente internamente também. Exatamente porque você olha uma organização e você percebe direitinho onde estão os homens trabalhando, onde estão as mulheres. Então, o nosso esforço é para exatamente eliminar esses preconceitos, essa discriminação contra a mulher no interior das empresas, das organizações, e também o preconceito racial, tá certo? Que ainda é muito persistente na nossa sociedade.
E nesse contexto, a desigualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho é de uma perversidade absurda. Se a gente, por exemplo, fica sabendo que as bancárias, as mulheres vão demorar 80 anos para terem a mesma equiparação salarial dos homens bancários, né? Uhum. Na política, são 180 anos que nos separam da paridade. As mulheres vão continuar por mais quase 2 séculos longe, né, do poder. Então, em boa hora, estamos refletindo essas questões. E aí, como transformar essa realidade?
Então, essa é uma luta árdua. Mas, por exemplo, o programa, ele exatamente enfatiza que as empresas devem criar mecanismos internos para evitar essa discriminação e para criar critérios que tornem todas as oportunidades dentro das empresas, tá certo? Iguais para todos e todas, para homens, mulheres, brancos, negros, etc. E isso significa dar às mulheres a chance de sair daquele posto onde ela está e pleitear um outro, de pleitear, por exemplo, um cargo de chefia ou de gerência. Tá certo? E que ela tenha condições iguais às dos homens para pleitear aquele cargo. Tá certo? Então, e isso são políticas que devem ser definidas no interior das empresas, para que isso seja viável.
Tá certo? Agora, a sociedade em geral, né, vê com muita má vontade qualquer sinalização em termos de cota, empoderamento. Acham que, assim, se você tem valor, você vai vencer pelo seu mérito. Então, não precisa de nada disso para que você chegue lá. Que Ângela tem a dizer sobre isso?
Eu sou uma pessoa absolutamente favorável às cotas, por exemplo, de negros nas universidades, e agora isso vai se estender também para todo o serviço público, né? E acho que em alguns casos era interessante também ter cota para as mulheres. Porque na realidade são mecanismos que discriminam, e há tanto tempo, que essas pessoas que são discriminadas, negros, negras, mulheres em geral, e as mulheres negras mais do que qualquer outro, cria uma defasagem nesta possibilidade de acesso que é muito grande, é histórica, tá certo? E causada por esse preconceito, por esse racismo, por esse sexismo predominante na sociedade, tá certo? Eu vou te dizer, na minha universidade, que ainda não tem um sistema de cotas perfeito, o que a gente observa, e a própria reitoria faz uma análise, desde que o programa de inclusão de alunos das escolas públicas e negros, né? Mas a cota maior é para alunos que vêm da escola pública e, acima disso, tem uma pontuação para negros e negras. A avaliação mostra que esses alunos que entram por esse programa, tá certo? Eles têm um desempenho da universidade que é igual ou melhor, na média, com todos os outros alunos.
Quase que um cala-boca para as pessoas que acham Exatamente. Que eles não têm competência, precisam de cotas para chegarem onde estão, mas como você teve a oportunidade de frisar, tudo é uma questão de oportunidade. Né? E é em torno dessas oportunidades iguais, né, que a gente está aí na luta faz muito tempo, e aí estamos no nosso Viva Maria, querendo muito reverter essa situação para que a gente tenha uma sociedade mais justa.
E Viva Maria!
Viva Maria, produção e apresentação Mara Régia.